nosso tema da Past Church de todo o mundo é um legado que transforma. E a nossa série específica para o mês de fevereiro é um legado de compaixão. E um dos versículos chaves dessa série é Mateus 9,36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quantas pessoas hoje, de todas as classes sociais, estão nessa situação, sabe? Não tem ninguém cuidando delas espiritualmente. São como ovelhas sem pastor. São pessoas que estão sofrendo, às vezes no casamento, às vezes na criação dos seus filhos, às vezes em outras situações, que estão passando uma situação tão angustiosa, de solidão, de depressão, e precisando dessa compaixão, da compaixão. Nessa série nós vamos estar falando também dessa compaixão para com os pobres, as viúvas, os órfãos, as pessoas carentes financeiramente. Mas também essa série fala, acima de tudo, dessa compaixão para com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Agora, hoje eu quero responder essa pergunta: para onde Ele está indo? Essa é a nossa primeira mensagem dessa série. Para onde Ele está indo? Veja esse texto em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Isso é impressionante. Como Jesus diz para Pedro e o seu irmão André: sigam-me. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E Jesus fez isso com muitas pessoas quando esteve aqui na terra. Mas você sabe que Jesus ainda está fazendo isso. Ele ainda está dizendo para mim e para você, né? Siga-me. Siga-me. Isso é muito, muito importante. A Bíblia fala em Hebreus 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele ainda tem esse coração de chamar seguidores. E se eu fosse perguntar aqui, muitos diriam: eu já sou um seguidor de Jesus, eu já estou seguindo Jesus. E isso é maravilhoso, isso é lindo. Mas você já parou para perguntar, né, se eu estou seguindo Jesus, ou se Ele está me convidando para segui-lo, para onde Ele está indo? Antes de você realmente se comprometer em seguir Jesus, é muito importante você saber, já que você vai segui-lo para onde? Para onde Ele está indo? Para onde você vai seguir Jesus? Não é mesmo? É óbvio, mas muitos nunca refletiram profundamente nisso. Querem ser seguidor de Jesus, mas não pensaram na pergunta mais óbvia que teria que ser feita. Tá, eu quero me comprometer, mas é para onde que ele está indo? Então, para eu ser um seguidor de Jesus, eu tenho que ter o mesmo compromisso para ir para onde ele está indo. Para onde ele está indo? Eu lembro quando eu, o primeiro dia que eu vi a Andréa, que hoje é minha querida esposa, eu era um pastor solteiro lá em Santarém, e eu vi aquela gatinha tão linda, e eu: oh, Jesus, me segura, me ajuda, Senhor. Né? Mas eu não a pedi em casamento aquele primeiro dia. Obviamente que não, eu não a conhecia. Eu sabia que ela era bonita por fora, mas não sabia se ela era bonita por dentro. E nem sabia se ela estava indo para o mesmo lugar que eu estava indo, se ela tinha os mesmos valores que eu tinha, e que se ela realmente tinha o mesmo destino, o mesmo chamado de Deus que eu tinha. Então, é óbvio que eu né, falei, eu pensei comigo mesmo, tem que conhecê-la, né? Então, lá na igreja a gente foi se conhecendo, e eu convidei ela para a gente jogar tênis juntos, né? E tal. E o pai dela era muito contra evangélicos e tudo, e um dia, por acidente quase, ele ouviu o meu programa de rádio e ficou muito impactado. Aí era um programa diário. Aí ele começou a ouvir todo dia meu programa de rádio. E ele disse para ela como ele estava gostando tanto. Ela falou para mim: ó, meu pai está virando seu fã. e ele era tão contra evangélicos e agora está amando o seu programa. Eu pensei, uau, que oportunidade para ganhá-lo para Jesus. E eu fui lá na casa para visitá-lo, para falar de Jesus. Não era com santas segundas intenções não, viu gente? Eu fui lá para falar com ele de Jesus. E eu fiquei visitando várias vezes e eu ganhei ele para Jesus. Mas na medida que eu chegava lá, sentava com ele e a esposa dele, e aí a Andréia vinha, servia um café, servia uma sobremesa, e eu, uau, que sobremesa deliciosa. Aí os pais dela falavam, foi ela que fez. Eu pensei, uau, além de linda, ela também cozinha muito bem, né? Mas na medida que eu fiquei conhecendo a Andréia, jogando tênis e lá na igreja, eu vi que ela era muito apaixonada por Jesus. Ela amava Jesus, mas eu não sabia até que nível era aquele compromisso. E um dia, depois que o pai dela entregou a vida para Jesus, eu estava lá também dando outra visita, consolidando mais, conversando, e ele falou, eu estou tão feliz, tão feliz. Eu falei, como assim? Ele falou, a Andréia falou para mim que o chamado dela é para ser missionária, que ela quer ser missionária, é a vocação da vida dela. Aí eu pensei, oh, é bonita, cozinha bem e está indo para a mesma direção que eu estou indo. Não joga tênis tão bem, mas não tem problema. Ela está indo na mesma direção que eu estou indo, e isso que é o mais importante, ela quer ser missionária igual eu, glória a Deus. Aí eu comecei a pensar mais a sério, talvez é a Andréia que Deus está escolhendo para mim. Sabe, assim também, você só deve se comprometer 100% para Jesus, uma vez que você sabe para onde ele está indo, e para onde ele está indo. Interessante que tem um capítulo na Bíblia que conta três parábolas e todas as três parábolas respondem esta uma pergunta: para onde ele está indo? Uma parábola é uma coisa interessante, porque uma parábola é uma história que Jesus inventava para ensinar uma verdade central. Muita gente, por não entender esse princípio hermenêutico, eles tentam interpretar a parábola extraindo de lá várias verdades, e normalmente não é assim. A parábola é para ensinar, cada parábola é para ensinar uma verdade central, e Jesus contava muitas parábolas, Mateus, Marcos, Lucas, João, e nessas parábolas, ele contava assim a parábola, a história que ele inventava para ensinar uma verdade central, depois ele contava uma outra parábola para ensinar uma outra verdade central. Em raras ocasiões, muito poucas ocasiões, ele contava duas parábolas, uma após a outra, todas duas para ensinar uma só verdade central. É muito raro que ele fez isso, principalmente foi no livro de Mateus. Mas em somente uma ocasião, em toda a Bíblia, ele conta três parábolas, uma após a outra, todas três para ensinar a mesma verdade central. Só uma vez que ele fez isso em toda a Bíblia, e foi justamente para responder essa pergunta: para onde ele está indo? Em Lucas capítulo 15, vamos ler lá a palavra de Deus. Ele diz a partir do versículo 4, se algum de vocês tem 100 ovelhas, né, a parábola da ovelha perdida, e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. E Jesus continua agora contando a segunda parábola, que é a parábola da moeda perdida. Ele fala, se uma mulher que tem 10 moedas de prata perdeu uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la, e quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Naquela época, as mulheres usavam um enfeite muito bonito, as mulheres que tinham mais condições na cabeça, que era um enfeite muito lindo, e se compunha 10 moedas de prata, cada moeda muito valiosa. Então, ela tinha perdido uma e ela foi encontrá-la. Agora, a terceira parábola que Jesus conta, a primeira foi da ovelha perdida, a segunda da moeda perdida, e a terceira do filho perdido, também conhecido como filho pródigo. E a história é basicamente assim: o pai era um pai muito rico, um fazendeiro, e o filho mais jovem, ele pediu a herança antecipada, não esperou nem o pai morrer. E o pai deu a herança para ele, a parte dele, e ele saiu para uma terra muito distante, onde o pai nem sabia onde ele estava, e lá ele torrou todo aquele dinheiro, gastou o dinheiro, seria hoje equivalente talvez a milhões e milhões de reais. Gastou em festas, em tudo, gastou em prostitutas, e depois de gastar todo o dinheiro, o que que acontece? Aquela terra passa uma fome enorme, e ele começa a passar necessidade, passar fome, e aí ele lembrou da casa do pai, e ele falou: na casa do meu pai, até os escravos têm comida em abundância. Ele pensou: eu vou voltar lá, eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra Deus e eu pequei contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me receba, por favor, só como um servo aqui na sua casa. E quando ele vinha de longe, tudo indica que, né, só tinha uma estrada para chegar naquela fazenda, e o pai sempre ia lá, olhando com aquela fé: meu filho, um dia ainda vai voltar. E foi o que aconteceu. O pai viu ele de longe. Os outros talvez não teriam reconhecido, porque parecia um mendigo, mas o pai reconheceu. Foi correndo e abraçou. E o filho começou com seu discurso: pai, não sou digno, né, e tal, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai falou: o que que é isso? Você é meu filho. E mandou os servos trazer uma roupa muito bonita, colocar uma roupa bonita, uma sandália linda, um anel no dedo. O pai promoveu uma grande festa para dar as boas-vindas de volta para o filho, e estava na festa quando o pai soube que o irmão mais velho não quis nem entrar na festa. E o pai foi lá fora para perguntar para o irmão mais velho: por que você não quer entrar na festa? Ele falou: olha, ele nem chamou de irmão dele, esse seu filho, ele pega o dinheiro e vai, gasta, torra tudo em prostitutas, e eu sou fiel aqui todos esses anos ao Senhor, e o Senhor faz uma grande festa para ele, e o Senhor nunca promoveu nenhuma festa para mim. Ele falou: meu filho, olha essa fazenda, olha tudo que tem nessa fazenda, tudo pertence a você, rapaz, tudo é seu, você é o único herdeiro de tudo isso aqui, tudo já é seu, você pode fazer festa todo dia se você quiser, meu filho, tudo é seu. Agora, meu filho, esse seu irmão estava perdido e ele foi achado. É necessário a gente fazer festa para recebê-lo. Agora, em todas as três parábolas, nós podemos ver alguns detalhes aqui. Nós podemos ver um que representa Deus em todas as três histórias. Nós vemos também sempre que tem algo que está no lugar errado, e também tem algo que está no lugar certo. Então vamos recordar aqui, vocês podem me ajudar, respondem por favor, tá bem? Então, na primeira parábola da ovelha perdida, quem que representa Deus lá? O bom pastor, o pastor das ovelhas, não é mesmo? Ele representa Deus. E o que que estava no lugar errado? Uma ovelha perdida, tá certo? E o que que estava no lugar certo? As outras 99 ovelhas, tá certo? Muito bem, na segunda parábola, quem que representa Deus? A mulher, isso mesmo, muito bem, parabéns. E o que que estava no lugar errado? Aquela uma moeda perdida, que ela procurou. E o que que estava no lugar certo? As outras 9 moedas. E na terceira parábola, quem que representa Deus? O pai, o fazendeiro. E quem que estava no lugar errado? O filho mais jovem. E quem que estava no lugar certo? O filho mais... ele estava fisicamente com o pai, por isso que ele estava no lugar certo. Mas a atitude dele não estava no lugar certo, né? Mas ele estava, pelo menos fisicamente, junto com o pai, no lugar certo. Muito bem, agora, vamos só pensar mais profundamente como cada uma dessas três histórias estão respondendo uma só pergunta: para onde Jesus está indo? Veja como Jesus mostra o coração dele através de mostrar o foco de cada uma dessas três histórias. Na primeira história, o pastor de ovelhas, em vez de falar assim, essas 99 ovelhas, elas que são boas, aquela uma é problemática, ela sempre desvia, ela sempre vai, ela sempre se perde, eu não vou mais atrás dela não. Não, esse pastor não tem esse coração. Ele está muito feliz com as 99, mas o coração dele está sangrando por aquela uma ovelha perdida. Então você vê o foco do coração do bom pastor, é que ele vai atrás daquela uma ovelha. Ele quer alcançar aquela uma ovelha, ele quer alcançar aquela ovelha perdida. Também na segunda história, nós vemos a mulher, ela deve ter pensado assim: peraí, esse meu enfeite com as 10 moedas estava aqui na minha casa, eu não saí com ela, e agora está faltando uma moeda, e daquela moeda tem que estar aqui dentro, em algum lugar. Ela tranca a porta, não tem lanterna naquela época, né? Mas ela liga a lamparina, ela varre a casa, ela falou: eu vou encontrar. Ela está determinada, nada vai impedi-la de achar aquela moeda perdida. Nós vemos então uma mulher que tem um foco que representa o coração de Jesus, a determinação de alcançar o perdido, a determinação de alcançar o perdido. Então nós vemos a mulher indo atrás daquela uma moeda perdida, demonstrando o coração de Jesus também de querer ir atrás, determinado de encontrar o perdido. E na última parábola, a parábola do filho pródigo, nós vemos um pai que ele realmente tinha muita fé que o filho ia voltar. Dia após dia fica olhando, fica crendo, fica indo lá para olhar na estrada, fica indo e crendo. Por quê? Porque o coração do pai estava sangrando. Meu filho está perdido, meu filho está distante, meu filho está totalmente perdido na vida, mas eu creio que ele vai voltar, eu estou procurando e olhando todos os dias. Então o foco do coração do pai mostra o foco do coração de Jesus, que é para ir atrás do filho perdido. Agora, escuta bem, isso aqui é muito profundo. Se você já entregou sua vida a Jesus totalmente, aonde você está aqui? Você está no lugar certo. Você está aqui no lugar certo, né? Você está aqui. E Jesus está aqui, porque Ele é o próprio Deus. E Ele tem esse coração. Para onde Jesus está indo? A Bíblia mesmo diz, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o coração dele, é para lá que ele está indo. Aí ele olha para você que está no lugar certo, e os olhos dele cruzam com seus olhos, e ele diz para você: siga-me, siga-me, é para aqui que eu estou indo, para alcançar o perdido. Dê uma forte salva de palmas para Jesus, amém? Eu nunca vou esquecer, eu tenho visto isso acontecer vez após vez. Eu tive o privilégio de pastorear em Santarém, depois em Fortaleza, aqui em São Paulo, todas as três igrejas. Eu tenho visto e ouvido testemunhos poderosos como esse que eu vou contar para vocês. Aliás, ontem à tarde eu vi outro testemunho depois do culto aqui, eu vou contar para vocês daqui um pouco. Mas esse testemunho aconteceu lá em Santarém. Eu lembro que tinha um jovem que converteu, apaixonado por Jesus, e foi crescendo na vida, se tornou microempresário. Deus estava começando a prosperar a sua vida, encontrou uma jovem da igreja, eles casaram e começaram a formar uma família, bem jovem, ele cheio de Jesus. Deus estava prosperando as empresas dele, e ele, na sua moto, um domingo de manhã, andando de moto lá na cidade, algo chamou a atenção, ao ponto que ele parou a moto e ficou olhando, porque era um homem que estava deitado lá, metade na calçada, metade no asfalto, lá na sarjeta, E o pior que tinha um esgoto, né, um esgoto lá, horrível assim, de a lama de esgoto escorrendo lá, pegando no cara aquela sujeira, mal cheirosa. E as pessoas, tinha uma igreja não muito longe, tinha muita gente indo para a igreja, e as pessoas faziam assim, e algumas pegavam aqui a beirinha da calçada, outros entravam no asfalto, e outros até passavam por cima dele desse jeito. E o Rony ficou olhando e vendo aquela cena em cima da moto dele, finalmente não aguentou. Ele estacionou a moto, parou um táxi e falou para o taxista: me ajuda a colocar esse homem aqui no banco de trás. O homem estava dormindo ainda, né? Tudo indica que tinha bebido a noite toda e estava lá dormindo. Então, aí o taxista viu sujo com a lama do esgoto e falou: não, vai sujar, vai. Nossa, vai sujar muito o meu carro. O Rony falou: não, eu pago mais, mas você vai ter que pagar lá. Eu pago tudo, mas eu pago mais, mas leva o homem. Tudo bem. Aí colocaram o homem lá, dormindo ainda. Aí o Rony falou assim para o homem, para o taxista: pode ir me seguindo. Aí o homem estava dormindo. De repente o homem acorda dentro do táxi. Né? E aí ele bate no ombro do taxista: ei, para onde você está me levando? Ele falou: eu não sei. Falou: como que não sabe? Ele falou: não, estou seguindo aquele cara na moto. Ele falou para seguir ele. Ele olhou e falou: e quem é aquele cara? Também não sei. E o Rony para na frente da casa dele, paga o taxista, pega o homem, leva o homem para dentro da casa. E o Rony pega uma roupa muito boa e fala assim: estou te dando essa roupa de presente. Pega uma toalha muito linda, fala assim: olha, entra no banheiro aí, toma um banho aí no chuveiro, coloca essa roupa. Quando o homem saiu, a mesa já estava com um almoço delicioso pronto. E enquanto eles almoçavam, o Rony, que agora já era um líder de Life Group também, o que ele estava fazendo? Seguindo Jesus, indo atrás, com um coração de compaixão. É esse legado de compaixão, de ir atrás dos perdidos. E começou a falar para aquele homem durante o almoço sobre Jesus. Pastor, como que você sabe dessa história? O Rony que te contou? Não, depois ele confirmou, mas não foi ele inicialmente que me contou essa história. Eu fiquei sabendo dessa história, sabe como? Eu gosto de fazer supervisão dos life groups. Nessa altura do campeonato, em Santarém, talvez nós já tínhamos perto de 1000 life groups. Então eu visito os life groups de surpresa. Eu pego o pastor de rede e falo assim: me mostra aí os nomes dos life groups debaixo da sua cobertura. Aí eu mesmo falo assim: vamos visitar esse. Eu gosto de pegar de surpresa. Por quê? Porque eu gosto de ver como o life group está funcionando, como os membros estão sendo bem cuidados, pastoreados. Eu gosto de ver o líder que está cuidando daqueles membros. Eu gosto, às vezes, depois eu dou dicas e eu aprendo e eu cresço e eu posso ajudar os líderes em como melhor cuidar e pastorear. Então eu amo supervisionar life groups, eu amo pegar de surpresa. Aliás, depois que a igreja estava bem grande, né, claro que não dá para visitar todos os life groups, então ninguém nunca sabe qual life group que eu vou visitar. E um dia eu fui fazer uma supervisão no life group, até a casa de um sargento, quando a esposa dele, né, eram irmãos da igreja, quando ela me viu, ela pensou assim: é o pastor da igreja. Ela desmaiou. Você acredita? Aí foi um para acertar, porque ninguém sabia porque ela tinha desmaiado. Aí o marido dela foi levando ela no carro dele para o hospital, eu fui no meu carro atrás. Depois nós só descobrimos, não, ela só desmaiou porque ela estava muito emocionada mesmo. Mas um dia, lá em Santarém, eu pego o pastor de rede, eu falo assim: vamos visitar os life groups? Aí eu falei: visita esse aqui, eu mesmo que escolhi. Um desses life groups, nós chegamos, uma casa muito bonita, e aí o pastor de rede falou assim: olha, o líder desse life group, ele também é o dono da casa, ele e a família moram aí, ele também lidera o life group na própria casa dele. Eu falei: legal. Quando nós entramos, porque a gente estava visitando muitos life groups, a reunião já tinha começado, eles estavam no louvor e adoração. Aí eu vi uma cena tão linda, que eu nunca vou esquecer. Estava aquela roda grande de pessoas, todas adorando, louvando, cantando, e estava o dono da casa, ele e a esposa, e os três filhinhos, né? Eles eram bem jovens, e os três filhinhos, e todos adorando ao Senhor. E eu fiquei olhando, pensei, uau, que família fenomenal. Então, quando terminou o louvor, eu falei, olha, eu não gosto de interromper o Life Group, mas eu tô muito curioso. Eu queria ouvir a sua história. Me conta a sua história. Me conta como você e a sua família entregaram a vida para Jesus. Como foi para vocês estarem na Past Church? Eu queria saber a sua história. Aí ele me contou a história. Ele quer o homem na sarjeta. Ele quer aquele homem. E agora ele, transformado por Jesus, estava seguindo Jesus, liderando o Life Group e alcançando mais pessoas para Jesus. Não é lindo isso? Aleluia. E depois o Rony foi crescendo como empresário, mas o Rony foi crescendo muito nos Life Groups, cuidando de tantos Life Groups. E o Rony deixou bem claro que ele tinha um chamado para a obra, para ser pastor. Então, quando eu mudei para Fortaleza com uma equipe, eu o desafiei para vir ser tempo integral. Ele foi receber bem menos financeiramente, mas foi como missionário conosco para Fortaleza. Depois que nós começamos aqui em São Paulo, ele ainda nos ajudou bem no comecinho, e aí foi enviado para Belo Horizonte. Hoje ele é o pastor da Past Church em Belo Horizonte, para a glória de Jesus. Dê mais uma forte salva de palmas para Jesus. Agora, o Simão Pedro, que estava seguindo Jesus tão empolgadamente e de perto, teve um momento que ele começou a seguir Jesus não da forma tão legal. Sabe qual foi esse momento? No momento pior da vida do Simão Pedro. Foi quando prenderam Jesus, a Bíblia fala em Mateus 26, 58, Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Por quê? Porque Pedro, eles haviam prendido Jesus, tudo indica que eles iam matar Jesus, como crucificaram, e agora Pedro pensou assim, já prenderam ele, vão matá-lo, não vão querer me matar também? E agora ele está seguindo de longe, está pensando na sua própria segurança, ele não está agora seguindo de perto, com coração e com foco nos perdidos. O foco mudou, o foco agora está nele, na sua própria autopreservação, na sua própria autossegurança. E quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu estava seguindo Jesus, mas eu perdi o foco de estar alcançando os perdidos, e comecei a pensar em mim mesmo, e de uma forma egoísta, e acabei nem me percebendo. Quando eu fui despertar, eu não estava seguindo Jesus de perto, eu estava igual Pedro, seguindo Jesus de longe. Quem segue Jesus de longe acaba seguindo sua própria carne, seu próprio ego, seu egoísmo de perto. Quem segue Jesus de longe acaba seguindo o diabo de perto. E por isso é tão sério isso. Quantos e quantos cristãos estão assim? Ontem à tarde, quando nós começamos essa série, essa mesma mensagem eu preguei ontem no primeiro culto, e depois do culto, estava orando com as pessoas, e essa senhora, muito jovem, ela chegou para mim, e ela falou assim, pastor, algum tempo atrás, eu comecei a te ouvir no YouTube, ouvindo as suas mensagens, e eu achava que eu era uma evangélica, eu achava que eu estava seguindo Jesus muito de perto, mas ao ouvir a palavra de Deus, ela falou, meus olhos foram abertos. Eu me toquei que eu estava seguindo Jesus de longe, mas de tão longe, que na realidade, pastor, eu me toquei que eu nem era convertida de verdade. E ela falou, e eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu fiquei ouvindo as suas mensagens, pois ela é de Santo André, ela falou, eu comecei a vir aqui e congregar aqui. E ela falou, e aí minha vida foi transformada. Porque eu encontrei esse cuidado, esse amor, essa preocupação com vidas, esse legado de compaixão. Ela disse, eu encontrei. E ela chorando, ela disse, minha vida mudou. Eu já estou aqui agora 3 meses desde que eu comecei a congregar. Minha vida está outra vida. E eu falei para ela, eu não vou falar seu nome, mas eu posso usar a sua história, posso contar para as pessoas seu testemunho? E ela falou, pode contar para as pessoas meu nome também, eu sou a Luciene de Santo André, Jesus transformou minha vida. Jesus transformou minha vida. Esse é o nosso Jesus. Toda hora estou ouvindo testemunhos assim. Depois dela teve um outro casal com uma história bem semelhante. E assim por diante. Jesus está fazendo algo muito, muito lindo, muito forte. Muitos aqui conhecem bem a história do Titanic. O Titanic até então foi o maior navio construído pelo homem. Mas não foi só o maior navio. Até então foi o maior objeto criado pelo homem. Quando o navio Titanic teve aquele acidente trágico que ele bateu no iceberg e começou a afundar, foi muito triste. Demorou 3 horas e meia para afundar. Mas logo, logo começaram a baixar os botes salva-vidas. Dizem que foi o segundo grande desastre. O primeiro foi o naufrágio. O segundo foi esse aqui. Olha o que aconteceu. Aqueles botes salva-vidas que foram baixando para a água, aqueles primeiros, tinham capacidade para 70 pessoas. Mas só foram, em vários deles, daqueles primeiros, 12 a 30 pessoas. E foram e afastaram. E não voltaram. E depois, a primeira hora, todos os botes salva-vida que saíram na primeira hora, também foram, não com a capacidade plena. Na realidade, eles dizem que a média foi metade só da capacidade da lotação. Você imagina? E olha o segundo grande desastre que eles dizem no Titanic. Primeiro foi o naufrágio. Segundo, foi que tantos botes salva-vida que saíram na primeira hora, tantos e tantos, eles saíram com a metade da capacidade. E depois que o navio afundou, que tinha tanta gente naquela água gelada no meio do gelo lá, morrendo, sabe quantos daqueles que voltaram para pegar aquelas pessoas? Aqueles barcos salva-vidas que tinham muito espaço ainda, sabe quantos voltaram? Somente um. Somente um. Foi o segundo grande desastre do Titanic. Mas sabe, isso representa o que hoje acontece, infelizmente, no meio de muitos que se chamam cristãos. Ah, eu estou salvo, já entreguei minha vida a Jesus, eu estou no bote salva-vida, estou indo para o céu. Agora eu ficar indo atrás, indo na favela, indo na comunidade carente ajudar as pessoas, evangelizando as pessoas, ajudando os outros, preocupado com os outros. Como nós temos sido egoístas. Você sabia que não é só as pessoas também nas comunidades carentes que precisam, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você na sua faculdade. Às vezes a pessoa está bem ao seu lado, parece tão inteligente, tão autoconfiante, você não sabe como aquela pessoa vive numa solidão, numa depressão. Às vezes é no seu condomínio onde você mora, condomínio de alto nível, e tem aquele empresário que você pensa, não, ele é muito rico, ele nem quer saber de Jesus. Você nem imagina como ele quer saber. Ele está esperando você falar para ele. Você não sabe o tanto que ele vive deprimido, o tanto que ele contempla cometer suicídio, que a esposa dele chora toda noite por causa do filho deles que está nas drogas. E alguém esperando. É tanta gente, é como ovelhas aflitas, que estão precisando desse amor, estão precisando de mim e de você, para irmos atrás. E se a gente fala, ah, eu sou seguidor de Jesus, então se nós somos seguidor de Jesus, nós temos que ir para onde ele está indo, e ele está indo atrás dos que são perdidos. Com quantas pessoas você tem falado de Jesus ultimamente? Com quantas pessoas você tem falado e deixado o amor de Jesus transbordar para dentro deles? Convida para a igreja, convida para o Life Group. Fala do amor de Jesus. Pelo amor de Jesus, se eu sou um verdadeiro seguidor de Jesus, eu só tenho uma forma que eu posso ter certeza que eu sou mesmo, depois de nascer de novo e estar debaixo do sangue de Jesus, é as ações, exteriorizar isso. Se eu sigo ele, eu estou seguindo para onde ele está indo. E para onde ele está indo? Para buscar e salvar o perdido. Agora, a boa notícia é que lá no Titanic teve um outro quadro muito diferente. Esse quadro era com o evangelista John Harper. O evangelista escocês John Harper, que também era um pastor batista, ele havia sido convidado, ele já era muito famoso, havia sido convidado para pregar em Chicago, uma grande campanha para ganhar muita gente para Jesus. E ele estava no navio com a sua filhinha, a Annie Harper. A esposa dele já havia falecido, então é só ele e a filhinha que estava no navio, a Annie Harper, Annie Jessie Harper. E ela tinha 7 anos de idade, ele com 39 anos de idade, estava no navio, e quando o navio teve o acidente, ele já se tocou, ele viu o que ia acontecer, ele pegou a filhinha, correu para o bote salva-vida, e as testemunhas dizem que ele garantiu que alguém ia cuidar bem dela, ele abraçou ela, ele beijou ela na testa, e ele disse, papai não pode ir agora com você, mas no futuro eu te vejo. E beijou ela. E depois eles pegaram os registros de todo mundo que estava nos botes salva-vida, o nome dela, Annie Jessie Harper, estava no primeiro bote salva-vida que saiu. E ele, o que ele fez? Ele voltou e para as próximas 3 horas ficou ajudando. E dizem que o que ele gritava, ele abatia nas portas dos camarotes, porque muitos passageiros estavam dormindo. Ele batia e falava, acorda, o navio está afundando. Mulheres, crianças e todas as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, vai logo para os botes salva-vidas. Por que ele falava, além das mulheres e crianças, todas as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus? Porque ele sabia que não adianta eu salvar alguém agora, eu ajudar alguém com dinheiro, com comida, com roupa, se aquela pessoa for eternamente perdida. Então ele preocupava, se essas pessoas não entregaram a vida para Jesus, elas não podem morrer, elas têm que ser salvas. Então ele batia, e batia em todas as portas, e gritava, as testemunhas, isso aqui é registrado, isso é documentado, ele ficava gritando, mulheres, crianças, e todas as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, vão para os botes salva-vidas. E ele ficou trabalhando 3 horas ajudando a levar as pessoas para os botes salva-vidas. Aí o navio afundou e, claro, não tinha mais nenhum bote para ele. E ele estava lá no meio da água, segurando nos destroços daquela água gelada. Mas antes dele morrer, isso também é documentado, que agora ele estava gritando outra coisa. Ele ficava gritando, creia no Senhor Jesus e será salvo. Arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus. Qual era o coração dele? Salvar as pessoas, que elas possam. A Bíblia fala, mais alegria tem no céu quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Ele ficava gritando assim. Bem, um ano depois, tiveram um encontro dos sobreviventes do Titanic. Nesse encontro dos sobreviventes, olha o que aconteceu. O primeiro para dar o seu depoimento era um jovem rapaz pelo nome de William John Mailers. E o William John Mailers, ele começou seu depoimento dizendo assim, um ano atrás eu estava no Titanic, eu tinha 19 anos de idade. E claro, os botes salva-vidas eram para as mulheres, as crianças e os idosos. E eu, com 19 anos de idade, obviamente, não tinha bote salva-vida para mim, eu estava na água, gelada, segurando o destroço, com aquelas ondas, com a correnteza, e ele falou, eu estava com muito medo, porque eu sabia que eu ia morrer, e eu não estava preparado para morrer, eu sabia que eu ia morrer. Ele disse, enquanto eu estava lá segurando um destroço, de repente um homem, por causa das correntezas e das ondas, um homem foi jogado para perto de mim e eu fui jogado para perto dele. Depois foi documentado que esse homem realmente era o evangelista John Harper. E esse homem gritou para mim e disse, meu filho, você conhece a Jesus? Entrega a sua vida a Jesus. Arrependa os seus pecados, entrega a sua vida a Jesus. Você conhece a Jesus? Aí as ondas levaram e separaram os dois de novo. Aí ele falou, e aí eu fiquei pensando, Eu não conheço Jesus. Realmente eu preciso entregar minha vida para Jesus. Como que eu faço isso? De repente as correntezas trouxeram um homem de volta e falou: e agora, meu filho, já conhece Jesus? E ele falou: não, honestamente, eu não conheço a Jesus ainda. E eu falei: então você pode fazer agora. Arrependa dos seus pecados. Entrega a sua vida para Jesus agora mesmo. Diga para ele que você está entregando sua vida para ele. E aí, as correntezas foram separando os dois. E a última coisa que foi registrado, que qualquer pessoa ouviu, foi o que aquele rapaz ouviu do John Harper. A última frase, ele gritando: creia no Senhor Jesus e você será salvo. E aquele rapaz, no seu depoimento, disse: naquela noite, eu fui salvo duas vezes. A primeira vez, depois que a correnteza levou aquele homem, eu fiz o que ele falou. Eu arrependi dos meus pecados. Eu entreguei minha vida totalmente para Jesus. Eu nasci de novo. Ele disse: essa foi a primeira e a mais importante salvação. E logo depois que eu fiz isso, chegou um bote salva-vidas. O único bote que voltou bem para a região onde ele estava. E me salvou. Essa foi a segunda salvação. Naquela noite eu fui salvo duas vezes. Muito forte, né? Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas.